Nós vamos conversar agora com o deputado Jorge Sola, do PT da Bahia. O parlamentar é autor de projeto de lei que inclui a saúde bucal no Sistema Único de Saúde. E a proposta vai ser tema de um debate hoje aqui na Comissão de Seguridade Social.
Pois é, em 2003 o governo lançou o programa Brasil Sorridente, que estabeleceu uma série de ações para ampliar o acesso da população ao tratamento odontológico gratuito por meio da rede pública.
É, e nesses 13 anos de existência, o programa, que foi o pontapé da Política Nacional de Saúde Bucal no Brasil, está presente em quase 90% dos municípios brasileiros. Mas e o seu funcionamento, como é que está, né? Será que ele está bem? Ele está acontecendo por meio de portarias.
Pois é.
Será que está bom?
Acontece por meio de portarias, não está na lei.
É.
O SUS não prevê, a lei do SUS não prevê a saúde bucal, ainda não está
na
legislação do Sistema Único de Saúde, e é sobre isso que a gente conversa agora com o autor da proposta, que torna isso parte da lei, deputado Jorge Sola. Muito bom dia, deputado, muito obrigado por nos atender.
Bom dia, Lincoln, bom dia, Elizabeth, bom dia a todos os oficiais de Câmara, é um prazer falar com vocês.
Ontem eu até conversava com um colega nosso da Agência Câmara, que é comum que as políticas públicas comecem, né, em boa medida, por meio de portarias, iniciativas, projetos-piloto, depois elas sejam consolidadas em lei. Até bom que assim seja, né, depois de um tempo elas sejam consolidadas em lei, mas às vezes demora muito, né, e às vezes não serem consolidadas em lei gera uma insegurança jurídica e gera um risco para as políticas públicas. É o que a gente vê agora, em boa medida, acontecendo com a saúde bucal, deputado Jorge Sola?
Com certeza, Lincoln. Acho que você sintetizou bem. Até 2003, antes do governo presidente Lula, a saúde bucal não era tida como uma ação obrigatória, prioritária, fundamental do sistema de saúde. E é óbvio que a saúde bucal ela tem uma importância muito grande. E toda a população deve ter acesso, deve ter o direito assegurado. Por isso que, na época, o ministro Humberto Costa, hoje senador Humberto Costa era ministro da Saúde, e eu tive a honra de ser o secretário de Atenção à Saúde, e nós começamos a desenvolver esse trabalho, que eu diria a você que foi muito bem sucedido. Nesses 13 anos, nós conseguimos levar a saúde bucal para a atenção básica. A maioria das equipes de saúde da família já contam com dentistas, com gabinete odontológico. Criamos uma rede de atenção especializada em odontologia, os conhecidos chamados VamosCel. Claro que o funcionamento é muito desigual, né? Nós temos municípios com uma rede muito bem estruturada, já com uma boa atenção, e tem outros que deixam ainda muito a desejar.
Tem outros que nem tem, né?
Não.
Aqui em Brasília, por exemplo, é bastante deficitário.
É, aqui em Brasília, na verdade, é deficitário o sistema de saúde como um todo, não apenas a saúde bucal. É, inclusive, ontem na Comissão de Seguridade foi aprovado um requerimento para tratar da situação da rede hospitalar.
Assim, é normal, né? A cidade interiorana não tem. É normal que seja assim, né? Se fosse a capital federal, aí seria vergonhoso, né?
É vergonhoso, com certeza. E temos que enfrentar essa adversidade, né? Mas a colocação na lei dessa ação prioritária, dessa obrigatoriedade da incorporação da saúde bucal, é importante para dar sustentabilidade, né? Principalmente num cenário desse que a gente está vivendo de perda de direitos, onde já acabaram a farmácia popular do Brasil, né? A farmácia popular do Brasil, a rede pública deixou de existir, com a canetada do ministro de um governo que não foi eleito. A população brasileira não decidiu que queria acabar a rede da farmácia popular do Brasil.
Agora, deputado
então,
Jorge Sola, o seu projeto, que inclui a saúde bucal no campo de atuação do SUS, ele vai possibilitar a sua proposta que esse programa seja efetivado, ganhe o status de política pública de Estado, vai dar garantia que as pessoas possam ter tenha um Brasil mais sorridente, como chama o próprio programa?
Eu diria a você que esse status de política pública ele já tem. Eu acho que é importante de colocar em lei é para dar uma maior garantia da sua preservação e da sua ampliação. É como eu falei, um cenário em que o governo está cortando ações importantes como o Farmácia Popular do Brasil, para cortar a saúde bucal daqui para ali, né? Se cortou o acesso a medicamento, pode cortar também o acesso à saúde bucal. Portanto, está em lei e é fundamental. É importante lembrar também, Elizabeth, que esse projeto foi construído junto com as entidades nacionais de odontólogos. Foram feitas reuniões com os conselhos, com os sindicatos, com associações, e foi uma demanda, inclusive, muito forte dessas entidades para que a gente construa essa segurança jurídica. E outro detalhe importante, nós construímos esse projeto junto com o senador Humberto Costa, que era ministro da Saúde, como eu falei anteriormente, e fizemos o mesmo projeto com o mesmo teor, ele apresentou no Senado e eu apresentei na Câmara. O projeto no Senado já tramitou mais rápido, e hoje vamos ter uma audiência pública na Câmara, na Comissão de Seguridade Social, com uma situação ímpar, porque nós vamos estar discutindo os dois projetos. O projeto do senador Humberto Costa já foi aprovado no Senado, já veio para a Câmara, já chegou na Comissão de Seguridade e teremos o debate na Comissão de Seguridade conjunto já com os dois projetos em pauta, com a mesma relatora, a deputada Conceição, que é vice-presidente da Comissão de Seguridade, é a relatora do projeto. E eu acredito que nós vamos ter uma tramitação relativamente ágil também aqui na Câmara a partir dessa audiência pública.
Agora, doutor Jorge Sola, deputado Jorge Sola, também é médico, né? Eu confesso que eu tive dificuldade de entender como é que a gente demorou tanto tempo para incluir a saúde bucal na saúde pública, né, no Sistema Único de Saúde, principalmente por ser um país que tem o maior número de dentistas do mundo. Né? A gente tem uma... Isso é curioso, né? Porque nós temos uma quantidade enorme de... A gente está, inclusive, exportando dentista hoje, né? O Canadá está levando dentistas brasileiros. Nós concentramos 15% dos dentistas do mundo, se eu não tiver... Minha memória não estiver me traindo. E, assim mesmo, a gente ainda incorporou de uma maneira... como o senhor mesmo está nos revelando, precária, né? Só por meio de portaria. Eu tenho uma certa dificuldade de compreender por que esse desenho meio torto da nossa política pública original do Sistema Único de Saúde. O senhor consegue explicar um pouco por que isso?
Lincoln, veja só o que acontece. Infelizmente, nós temos países no mundo que têm sistemas públicos e universais semelhantes ao nosso que até hoje não incorporaram a saúde bucal. Infelizmente, a saúde bucal nunca foi dada a prioridade devida dentro das ações de saúde. Isso é uma conquista. É bom lembrar, inclusive, quando a gente fala em saúde bucal, nós estamos falando das ações de tratamento, diagnóstico, recuperação, reabilitação, mas também temos que falar das ações de promoção, de prevenção. E isso também nós avançamos muito. Nós conseguimos fazer com que grande parte do nosso sistema de abastecimento de água no Brasil passasse a fluoretar a água. Essa ação tem um impacto gigantesco.
Nós entramos para um grupo de países que tem baixa incidência de cárie graças a essa ação. Né?
Exatamente. Nós saímos de um país de desdentados para um país onde a população, especialmente a população mais jovem, que já teve a sua infância e adolescência consumindo água fluoretada, com resultados impressionantes. Os estudos que foram feitos pelo Sistema Único de Saúde nos últimos anos têm demonstrado o quanto foi importante a incorporação dessas ações.
A gente vê isso no cotidiano.
E a fluoretação da água, e a fluoretação da água tem sido investida não só nos sistemas de abastecimento de água de grande porte, como também nos sistemas simplificados, com apoio aí da FUNASA. Quando são implantados, em muitas situações, também incorporam essa possibilidade. Então, nós passamos a ter uma situação, digamos assim, muito boa, um grande avanço. É uma das áreas que mais avançou nos últimos 20 anos na saúde do nosso país. E nós temos, como você muito bem falou, nós temos um grande contingente de odontólogos, não só a quantidade, mas a qualidade. O mundo inteiro reconhece a qualidade dos dentistas brasileiros.
Sim, sim.
São profissionais preparados, bem formados, com incorporação tecnológica. E isso permitiu avanço. Infelizmente, ainda é majoritariamente uma presença no setor privado, mas avançamos muito a incorporação dos odontólogos na atenção básica, junto com o médico, junto com o enfermeiro, o dentista passou a ser um profissional presente nas equipes de saúde da família. E a rede de serviços especializados dos CEFs também se alastrou. Claro, insisto, que ainda temos muito o que fazer. Ainda temos muito o que conquistar também nessa área. Mas a legislação aprovada vai permitir né, uma maior segurança e que essa continuidade desse investimento possa permanecer. Eu insisto, nós estamos num cenário preocupante. Eu estou na Comissão Mista de Orçamento e a proposta orçamentária que o governo está construindo, ela faz com que no próximo ano a saúde tenha menos recursos no orçamento federal do que executado esse ano. Isso em função daquela coisa absurda do Brasil passou a ser o único país do mundo que botou na sua Constituição que durante 20 anos vai congelar os recursos para todas as políticas públicas. Ou seja, o que foi aprovado, e essa população acho que não se percebeu ainda, até porque estamos entrando apenas no segundo ano, vamos fazer o orçamento do segundo ano desse congelamento absurdo, então, assim, tem que se mostrar que daqui a 20 anos, se isso prevalecer, nós não teremos recursos, não é para expandir essa rede da saúde bucal, não é para expandir o SAMU, não é para expandir a rede hospitalar, não teremos recursos para manter o que nós já criamos, o que nós já conquistamos, porque haverá, está havendo já, um impacto negativo na possibilidade de financiamento. E olha, que é bom sempre lembrar que quando a gente fala do Sistema Único de Saúde, nós temos um subfinanciamento crônico. Uhum. Eu sempre chamo a atenção, Nico, não tem nenhuma política pública no Brasil que faça tanto com tão pouco. Se você somar todos os recursos federais, estaduais e municipais, é algo em torno de R$ 3,00 por habitante dia, para ir desde o maior programa de vacinação do mundo, para ir desde uma rede básica que cresceu enormemente, basta lembrar o Mais Médico botou médico pela primeira vez para 63 milhões de brasileiros.
Sim.
E até no outro extremo, com alto custo, na alta complexidade, mais de 90% de toda assistência de alto custo e alta complexidade de saúde no Brasil é feita pelo SUS. Mais de 90% do tratamento de câncer.
Se eu não estou enganado, são $500 per capita por ano, quando aqui do lado, na Argentina, são $1,500 per capita por ano. Né?
A Argentina tem 3 vezes mais do que o Brasil,
pois é,
e a Inglaterra tem 9 vezes mais do que o Brasil.
É, não, mas vou comparar com a Argentina, que é menos covardia. Né?
E olha que os
que não tem o nosso programa de vacinação.
Não tem, né? O sistema que nós temos, não, meu caro. Lá não tem tratamento, 99% do medicamento de alto custo no Brasil é dado gratuitamente pelo SUS.
Eu vou perguntar sobre isso também. Nós temos um sistema em geral que é muito regressivo em várias áreas. Um sistema tributário que é regressivo. É, tira do pobre para dar para o rico, né? O rico paga pouco imposto, o pobre paga muito. Nós temos um sistema educacional que é regressivo, a educação superior fica com 60% dos recursos, o ensino básico fica com 40%, e aí a gente sabe quem é que o ensino superior é mais acessado pelos ricos e já equilibrou. Mas
melhorou muito.
Melhorou muito, mas assim, nós continuamos tendo mais ricos proporcionalmente no ensino superior do que no ensino fundamental. Né? Não tem nenhum rico no ensino fundamental, né? Público. E nós temos a mesma coisa no sistema de saúde. Né? Quando a coisa aperta, nós temos gente com dinheiro, indo fazer transplante no sistema público. Nós temos gente com dinheiro indo recorrer a medicamento de alto custo no sistema público. Né, deputado? O senhor não estou mentindo, né?
Seu diagnóstico é corretíssimo. Né? O sistema tributário, dizem que o sistema tributário brasileiro é um dos que mais paga imposto. Na verdade, não é. É um dos mais injustos.
Não, é um roubinho de as avessas. O último relatório da Receita Federal mostrou que quem ganha acima de 320 salários mínimos paga 6% de imposto em média. Ou seja, tem gente pagando menos do que isso. Pois é, agora...
É um sistema baseado principalmente no consumo. Então, quem ganha uma Bolsa Família ou quem ganha R$100 mil paga o mesmo imposto quando compra um quilo de feijão no supermercado.
Esse mesmo relatório diz que o pobre hoje está pagando 56% de imposto no Brasil. Mas voltando, correto, ou seja, essas pessoas que têm recurso, e eu não estou dizendo que elas não devam acessar, não. É um direito delas também. Mas isso tem um custo. Isso tem um custo e tem um custo elevado. A gente sabe que essas questões têm custo. Tem medicamento hoje que custa, a gente sabe, 30 mil reais ampola, 50 mil reais ampola. Tem tratamento que custa 3 milhões.
Tem pacientes em tratamento pelo SUS que consomem de medicamento 1 milhão de reais por mês.
Sim.
Certo? Todo paciente transplantado, ele tem que usar imunossupressor o resto da vida. E é fornecido pelo Sistema Único de Saúde. Deixa eu lhe contar uma historinha, uma experiência que eu vivi. Eu fui secretário de saúde, não só da atenção à saúde do Ministério da Saúde, mas antes eu tinha sido no município de Vitória da Conquista e depois fui secretário de Estado da Saúde por 7 anos na Bahia com o governador Wagner. Logo que entrei na Secretaria de Saúde do Estado, na Bahia 90% dos pacientes que tratavam de hepatites pelo SUS tinham plano de saúde. Tá? E aí fomos fazer um estudo para ver por que, que isso acontecia. Por dois fatores. De um lado, a saúde suplementar negava o tratamento. E as pessoas, era mais cômodo para as pessoas buscarem o SUS, porque eles já tinham feito todo o diagnóstico e o acesso ao SUS é amplo, uhum, né, independente da renda da pessoa, do que ele entrar na justiça contra o plano de saúde. Do outro lado, o paciente que não tinha plano de saúde tinha dificuldade de chegar a completar toda a etapa de diagnóstico. Era difícil ele fazer uma biópsia hepática, era difícil ele conseguir fazer todo o protocolo para chegar no ponto do tratamento. Então, nós conseguimos, em torno de 4 a 5 anos de trabalho, com o grande apoio dos médicos hepatologistas do Estado, montar, de um lado, um mutirões de biópsia hepática, ampliar o acesso ao diagnóstico, e, do outro lado, os próprios hepatologistas começaram a se conscientizar e orientar os pacientes a cobrarem dos planos privados de saúde, quando eles tinham esse direito, que desse o tratamento medicamentoso. Com isso, nós conseguimos inverter esse processo.
Pois é. Mas e se plano de saúde difícil no Brasil não fosse lucrativo, os grandes grupos dos Estados Unidos não estavam vindo aqui comprar a Mil tudo, e outros planos, né?
Estão comprando tudo. Grandes hospitais no Brasil estão sendo vendidos para os planos privados multinacionais, né? E o outro aspecto que eu devo chamar a atenção também, eu sempre chamo a atenção, que tem algumas mentiras que são propaladas sobre o SUS. Uma delas é aquele sujeito que você deve conhecer alguns, que abre a boca e diz assim: eu não uso o SUS. Todo mundo no Brasil usa o SUS.
Sim.
A diferença é que tem um terço da população que, além do SUS, ele tem acesso à saúde suplementar, ao plano de saúde, ou tem recursos para pagar diretamente a assistência. Mas todo mundo usa na vacinação, correto? Todo mundo usa no combate às doenças transmissíveis. Eu não conheço plano de saúde que combata o mosquito da dengue, da zika, de chikungunya. Quem faz para toda a população?
E até deveria,
a vigilância,
né?
Sanitária, a vigilância sanitária, né, o controle de riscos de alimentos, saneantes, produtos, serviços, a própria fiscalização através da ANS, da saúde suplementar, é feita pelo SUS. E no outro extremo, os planos privados, mesmo os tops, só pagam transplante de córnea e de rim, você sabia disso? Não pagam outros transplantes.
Pois é. Deputado Jorge Sola, peço desculpa ao senhor e ao nosso ouvinte, nós fugimos completamente do tema. Eu vou pedir que o senhor rapidamente faça o convite a quem nos ouve para acompanhar a audiência pública sobre a saúde bucal e para a gente encerrar aqui a entrevista.
O temático da saúde do SUS, ele é apaixonante. Eu, como sou dessa área, me empolgo. E acho que você também se empolga pelo tema, né?
Então é toda vez que a gente conversa, né, deputado?
Pois é, mas hoje nós vamos estar no plenário 7, como Câmara de Deputados, com participação do Ministério da Saúde, de representantes dos gestores da saúde, duas entidades dos profissionais. Vamos estar fazendo esse debate acerca da incorporação da saúde bucal na legislação, porque ela já está incorporada. E esperamos que essa mobilização cresça a conscientização de gestores, de profissionais, de usuários, da população como um todo, a gente precisa cobrar mais dos sistemas municipais e estaduais de saúde, investimento na saúde bucal. E eu espero, tenho certeza que a aprovação da lei irá dar maior consolidação, sustentabilidade e evitar, né, que a gente tenha, por parte de um determinado governo, como está acontecendo agora, onde após um golpe de Estado, um governo assume voto e resolve cortar programas importantes, como está acontecendo com o Farmácia Popular do Brasil, Ciência Sem Fronteira e outros mais. Esperamos evitar que isso aconteça com a saúde bucal no Brasil.
Okay. Um grande abraço. Grande abraço. Deputado. Foi o deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, conversando conosco sobre a consolidação em lei do programa de saúde bucal atendido pelo Sistema Único de Saúde.